Como é o clima de arquibancada no Catar? Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial, dentro ou fora de campo. Hoje, nessa pausa de jogos, nosso papo é sobre as torcidas da Copa. Quem canta mais nas arquibancadas? Como tem sido o ambiente dos estádios? Por que os fãs da Argentina se destacam? É sobre isso que eu vou conversar com o Alex Sabino, repórter que tá no Catar. Fala, Sabino, valeu por bater esse papo.
Obrigado por ter chamado, Daniel. Vamos lá.
Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro, e a Copa do Mundo tá indo para as quartas de final. Sabendo como que é o clima de arquibancada na maioria dos jogos que você viu aí na Copa do Catar, é diferente de outros mundiais que você acompanhou?
Sim, é diferente. É diferente na maioria dos jogos para pior, assim, um clima que não parece Copa do Mundo, estádios silenciosos, a não ser em determinados momentos de maior emoção. Eu acho que a torcida neutra, que é muito comum na Copa do Mundo, é uma torcida bem silenciosa. Há determinadas partidas, por exemplo, você está uma Austrália e Dinamarca, que dava para ouvir o que os jogadores falavam em campo. No geral, assim, eu acho que é uma Copa de estádios que não estão lotados, às vezes estão cheios, mas não estão lotados, e de uma torcida, na maioria das vezes, silenciosa.
E por que você acredita que é diferente? Alguma especificidade do país sede?
Sim, é uma especificidade do país sede. A gente está num país, que é o caso do Catar, tem uma composição da sua população que é muito pouco comum, porque os nativos, os catares, são a imensa minoria, e o jeito de torcer é diferente, porque boa parte da torcida é composta por imigrantes que estão aqui, que é um jeito mais silencioso, é um jeito mais de aplaudir em alguns momentos, é um jeito de gritar menos, é um jeito de se manifestar menos. Obviamente que isso não se aplica às torcidas que são dos países que vão jogar e que viajam para assistir os jogos, e aí leva a sua característica local. Se a intenção da organização do Qatar é fazer com que os jogos tenham um ambiente mais de esportes americanos, com locutores, com música alta, etc, etc, eles estão conseguindo, porque a manifestação natural da torcida durante os jogos ocorre muito menos vezes do que a gente está acostumado a ver.
Você tinha dado um exemplo negativo de um jogo que você assistiu, mas queria saber também quais torcidas que têm se destacado do ponto de vista positivo, apesar dessas dificuldades, desse clima diferente que você citou.
Não, sim, há torcidas muito boas, há torcidas muito, muito animadas, há torcidas que estão fazendo diferença na Copa do Mundo, isso sem dúvida nenhuma. A torcida da Arábia Saudita foi incrível aqui, a presença deles, a maneira de o que eles incentivaram, o que eles cantaram, o que eles gritaram. A torcida foi uma torcida espetacular enquanto eles estiveram aqui. A torcida do Marrocos, torcida espetacular. A torcida da Tunísia foi sensacional. A torcida da Argentina é incrível. Até pela maneira como eles se comportam aqui, pelo número que eles estão aqui, é uma torcida incrível. Há torcidas que estão presentes, mas em um número muito pequeno, como eram os belgas. Os croatas não estão num número tão grande como estiveram na Rússia, por exemplo. Então, existe essa diferença que talvez, é o comprovado, que a questão geográfica influa.
A gente já volta para a torcida da Argentina, que acho que merece um capítulo à parte aqui da nossa conversa, mas você destacou a torcida da Arábia Saudita e do Marrocos. Queria entender como que o fato da Copa ser um país árabe também mudou um pouco a cultura da torcida e também deu protagonismo à torcida de outros países árabes.
Acho que sim, acho que a questão de ser um país árabe, ela influi principalmente na questão da Arábia Saudita, que é um país vizinho, um país que faz fronteira com o Catar, né? Apesar de uma certa dificuldade, porque existe uma relação diplomática difícil entre o Catar e a Arábia Saudita, então os torcedores da Arábia Saudita que vieram de carro, eles tinham que vir com o carro até a fronteira da Arábia Saudita com o Catar, deixar o carro no lado saudita, pegar um carro com a placa do Catar e vir para a Doha. Mas eu acho que a questão de ser um país árabe e também um pouco a distância geográfica ajuda bastante. A torcida do Marrocos, por exemplo, ela já teve um número expressivo na Copa da Rússia. Ela era uma torcida numerosa na Rússia, mas não tão numerosa como ela aqui. A torcida tunísia se aplica à mesma coisa. O fato de as outras torcidas não estarem em um número tão grande quanto em anos anteriores faz com que elas se destaquem. E elas realmente são muito boas, são muito fanáticas pela sua seleção.
E agora a gente volta aqui para a torcida argentina, que a gente vê pela TV, eu vejo pela TV, você vê aí pessoalmente, que ela consegue reproduzir o ambiente das arquibancadas do próprio país em quase todo lugar, né, para onde ela vai. E a gente fica sempre se perguntando o porquê disso, como que eles conseguem criar essa atmosfera tão argentina em estádios do mundo inteiro.
Bom, em primeiro lugar, o argentino tem uma relação com a sua seleção diferente que é da relação que o brasileiro tem com a sua seleção, por exemplo, uma relação muito mais próxima de matar e morrer pela sua seleção no sentido figurado. Não importa como eles vêm. A partida da Argentina contra a Polônia aconteceu num estádio de 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, e tinha uma maioria esmagadora era de gente com a camisa da Argentina. Tinha muito, muito, muito argentino. É até um mistério. Obviamente tem a parte dos Barras Bravas, que é o núcleo violento das torcidas organizadas que viajam para os mundiais com a conivência do poder estabelecido na Argentina, onde político, dirigente de futebol, jogador, todos que dão ingresso, que fazem vaquinha, que doam camisa para ser rifados, para que essas pessoas que às vezes não podem entrar no país consigam viajar, né? São torcedores que, por eles terem um histórico de violência e de casos de brigas, eles não podem entrar em seus estádios na Argentina. E toda vez que tem o Mundial, o governo argentino envia para o governo do país que vai sediar a Copa do Mundo uma lista de torcedores que não devem entrar nesse país porque eles têm um histórico de violência, então eles têm que ter entrada proibida. Isso é cumprido? Nem sempre. É facilmente driblado isso aí. Até porque agora as fronteiras do Catar, antes não estavam abertas com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes, mas agora estão. Então é meio complicada essa relação, assim. Mas, cara, eles são a minoria da minoria. Então é um caso à parte. A torcida da Argentina na Copa do Mundo é sempre um caso à parte.
E qual que é o perfil da torcida do Brasil? Como que ela tem se saído aí na missão de apoiar o time?
A torcida do Brasil está numa transformação, porque agora existem torcidas organizadas, né, o movimento verde e amarelo, e que elas incentivam, elas fazem um núcleo atrás de um dos gols, em que elas tentam cantar o tempo inteiro, elas tentam reproduzir o que outras torcidas fazem, o que as torcidas organizadas de clubes no Brasil fazem. Eles fizeram eventos antes da Copa, que foram patrocinados, que chamaram influencers, chamaram jornalistas, chamaram personalidades, e eles estão aqui no Catar também. Assessor de imprensa, tem tudo, sabe? Mas é muito localizado, não é seguido pelos demais torcedores que estão no estádio, ainda não se tem essa cultura, mas eles estão presentes. A relação é diferente, é um perfil de torcida diferente. O perfil de torcedor brasileiro que está aqui é um perfil elitizado, que tem outra relação com o futebol, que está lá para se divertir, para torcer, para etc, etc, mas não fica cantando o jogo inteiro.
É interessante que tanto o Brasil quanto a Argentina são as seleções favoritas de muitos imigrantes que foram para o Catar trabalhar nas obras, inclusive obras dos estádios da Copa, imigrantes principalmente de Bangladesh, Índia, Nepal. E esses torcedores, trabalhadores, conseguem ir ao estádio? Eles conseguem fazer com que essa paixão que eles têm, principalmente por Brasil e Argentina, seja refletida no clima de arquibancada?
Não, eles estão presentes, eles compõem a massa do estádio, eles fazem com que o estádio esteja lotado, mas obviamente eles são um tipo diferente de torcedor, né? Eles comemoram quando sai gol, eles se excitam quando tem um lance de perigo, eles fazem aqueles ruídos que estamos acostumados a ver no estádio, quando tem chance, algo assim, mas eles não são torcedores que incentivam o jogo inteiro, não são torcedores que cantam, que sabem as músicas, né? Mas vários estão presentes nos jogos, até porque, principalmente nos ingressos mais baratos. É verdade que para grande parte deles, mesmo assim, como eles ganham um salário muito baixo, de cerca de US$ 200 por mês, que é muito pouco aqui, eles não têm condições de ir no estádio, mas há boa parte que consegue e que conseguiu ingresso para ir em um ou outro jogo.
A gente falou bastante sobre a torcida dentro dos estádios, mas na Copa é muito comum que as torcidas se sobressaiam também fora, no metrô, nos arredores. Como que tem sido esse clima de torcida fora dos estádios da Copa? Também é muito diferente do que a gente via em outros mundiais?
Bem diferente, é bem diferente. Eu acho que se você não andar de metrô em dias de jogos, nas linhas que vão para estádios, ou se você ficar longe da Souk Waqif, por exemplo, que é uma rua muito tradicional aqui de Doha, onde tem um mercado muito turístico, de comércio de lembranças, de tecido, de um monte de coisa, você vai ter dificuldade de perceber que tem a Copa do Mundo, porque realmente não tomou conta do país, como a gente viu no Brasil, na Rússia, por exemplo. É um clima muito localizado, é uma Copa do Mundo bem artificial no clima, em tudo, né? Até dentro do estádio, os locutores empolgadíssimos, berrando o tempo inteiro, as músicas no último volume, em vez de ver o que o torcedor vai cantar. É muito fabricado e é um clima muito, muito pouco espontâneo. É mais algo que a organização do Qatar e a FIFA tentam gerar. É uma imagem que eles tentam passar que, na maioria dos jogos, absolutamente não corresponde à realidade.
Agora a gente vai para os acréscimos do dia. A Federação Alemã de Futebol anunciou que o técnico Hansi Flick vai continuar no comando da seleção. A Alemanha foi eliminada ainda na fase de grupos pela segunda Copa consecutiva. Em 2018, na Rússia, o treinador era Joachim Löw, que tinha sido campeão no Brasil em 2014. Segundo os dirigentes alemães, a meta a partir de agora é o título da Eurocopa de 2024, que vai ser disputada na própria Alemanha. Flick assumiu o comando da seleção em agosto de 2021, depois de deixar o Bayern de Munique. Esse foi o Boletim Folha, edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Esse episódio usa áudios de Zomit Sports, O Canto das Torcidas e Qatar Street View. Você encontra mais notícias e a tabela da Copa em folha.com/esporte. Siga a ansiedade que amanhã os jogos estão de volta. Até lá!